Yeah.
Money never sleeps, pal.
Sim, 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 tá começando mais um Market Maker. Sejam muito bem-vindos vocês que estão vendo ao vivo nessa segunda-feira. Que saudade de fazer episódio ao vivo, Renato. Também Santiago. Tá. Tudo bem com você?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
Tô um pouco tenso, na verdade, com tudo que vai acontecer na quarta-feira, né?
Ah, tranquilo.
Não, estão falando que é a semana mais importante da história econômica do
século XXI. Não, eu acho que é a semana mais importante desse mês, com certeza. Do ano, pode ser. Da história, e talvez seja muita soberba, né? Teve tanta coisa aí na história.
Tá certo.
Mas teremos eventos muito importantes, até por isso que a gente quebrou o episódio da semana em dois. Então, vocês vão ouvir agora o episódio 37.1, onde eu e Renato estamos ao vivo nesse momento no YouTube. São 5 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Temos um convidado em terras estrangeiras. Ele é o Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, está em Washington e vai falar com a gente sobre os grandes eventos da semana. Eu ia fazer um 3, mas talvez sejam mais eventos, e talvez sejam menos talvez também, porque menos, o arcabouço fiscal talvez não saia, mas teremos reunião do FONC, isso sem dúvida nenhuma, na quarta-feira. Teremos reunião do Copom também na quarta-feira. O arcabouço fiscal do ministro Haddad espera-se que saia essa semana, mas tá com cara que não vai sair. Mas tivemos aí no fim de semana o domingo, que está cada vez mais com cara de dia útil, porque sempre acontece alguma coisa nova. No domingo tivemos, né, injeção de liquidez por parte dos bancos centrais, a compra do CIES pelo UBS. Então muita coisa ali acontecendo. Vamos colocar a bola no chão aqui e conversar com o Tony nessa segunda-feira, no episódio 37.1. E aí o Tony volta na quinta-feira para o episódio 37.2, onde...
E não estará sozinho, né, Salomão?
Não estará sozinho, estará junto com ele, Bruno Marques, gestor das estratégias macro da XP Asset, que tem tido, aliás, uma performance muito boa nos últimos anos. Parabéns para o Brunão e o Júlio também. E vamos falar aqui um pouco sobre o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente, né? Enfim, muita coisa louca acontecendo, né, Renatão?
Então... Essa semana vai ser louca.
E tem a Copa do Condado, né? Que eu não quero nem falar disso pra... Enfim. Mas isso é assunto pra outro carnaval. Tony, nossa audiência aí tá se acomodando. Quem tá ouvindo pelo podcast, agora é hora de guardar o tostão da sua voz. Então, queria que você se apresentasse antes da gente entrar na pauta. Quem que é o Tony Volpon no mercado financeiro, quantas primaveras de mercado, por onde já passou, e seja muito bem-vindo ao Market Makers.
Nossa, boa tarde. Vamos lá, já estou no mercado faz muito tempo, né? Eu comecei lá nos anos 90 como operador de Brady Bonds, né, que eram títulos da dívida externa brasileira, né, títulos, eram empréstimos estruturados em títulos. Né, quando o Brasil saiu da crise da dívida, o primeiro título foi lançado em 1994, eu estava no Banco de Boston na época, Henrique Meirelles presidia o banco na época, e eu fui o primeiro operador de Brady's, né? Era o Banco de Boston naquele momento, eu acho que um dos primeiros no Brasil. Eu passei por outros bancos, passei pelo Safra, passei por alguns bancos no Brasil, sempre operando Brady's. Aí eu fui trabalhar no Bank of America em Chicago, em 98, eles queriam operar Brasil localmente, então eu saí de Brady's para entrar em, né, dólar, câmbio e juros. Aí fiquei no Bank of America uns 5 anos, 6 anos, voltei para São Paulo, fui trabalhar em Londres também. Aí eu saí do Bank of America e fiz uma mudança de carreira, mais voltado para pesquisa, economia, saindo da área de trading. Mas sempre tendo essa visão de trader, né? Acho que o que as pessoas têm gostado do meu trabalho de economia e estratégia nesses últimos anos, né? Todos esses anos tem sido exatamente porque eu meio que abordo o problema como alguém que tem que gestionar risco, né? Que tem que tomar risco nos mercados especificamente. Aí eu trabalhei na CM Capital aqui no Brasil durante algum tempo e eu fui trabalhar, eu ia ser contratado na Lehman Brothers, quando a Lehman abriu o banco do Brasil. Um amigo meu, um grande amigo meu, estava tocando a mesa, queria me contratar como estrategista da Lehman no Brasil. A Lehman acabou quebrando antes de eu entrar na Lehman, então eu fui quase Lehman. Mas aí teve um pessoal, né, teve aquela barata louca, um montão de gente indo para diferentes lugares, e um pessoal acabou indo no Nomura, né, que é o maior banco de investimento do Japão. Eles tinham comprado a operação da Lima em Londres, né? Então, portanto, eles queriam montar uma área de trading de América Latina em Nova York. Então, me mudei para Nova York, de São Paulo para Nova York. Isso aqui é 2009. Né? Entrei no Nomura e cheguei a ser chefe de pesquisas para mercados emergentes da América. Então, basicamente, cobria toda a América, né? Brasil, inclusive, né? Mas a gente fazia México, Chile, Peru, etc. e tal. Cheguei a ser Managing Director do Nomura. Aí recebi o convite, eu vinha muito para o Brasil, né, para falar com o Banco Central, porque na época a gente tinha um fluxo muito intenso de dinheiro do Japão entrando no Brasil, né, procurando, lembrando, né, o Brasil da época, né, um câmbio muito forte, crescimento maior, né, enfim, né, o ano mágico de 2010, crescendo 7,5%, então tinha muito interesse dos investidores japoneses, ia muito para o Brasil, né, ficava ponte aérea meio... Né, Nova York, Brasília, Tóquio, né? Viajando também muito para o Japão, e eu desenvolvi um bom relacionamento com o pessoal do Banco Central da época, né, o Alexandre Tombini, e eu acho que em função desse relacionamento, né, me convidaram, foi um pouquinho surpreendente, porque eu criticava muito a política econômica daquela época, mas me convidaram depois da reeleição, né, quando entrou o Joaquim Levy, o Tombini viu uma janela para tentar trazer alguém de mercado e me convidou para ir para o Banco Central, então eu fui, né, diretor da área internacional, fiquei lá, né, os 2 anos, até o final daquele governo, né, foi uma época muito intensa, né, não só impeachment aqui, subida de juros, recessão, né, mas lá fora a gente teve a crise da China em 2015, né, a gente teve, né, os Estados Unidos estava começando a sair daquela política de juros zero, né, Janet Yellen subindo juros, então foi uma época também muito interessante lá fora. Aí eu fui trabalhar no UBS no Brasil, depois que eu saí do Banco Central, né, fiquei lá quase 4 anos como economista-chefe, aí eu fui trabalhar como... aí eu queria sair um pouquinho da área de economia, voltar com uma coisa mais... tem a ver com mercado, estratégia, foi na WHG, quando ela abriu, fui um dos primeiros sócios externos da WHG, né, fora daquele núcleo de pessoas que tinham saído do CS, e acabei saindo no ano passado. Né, então, estou aqui em Washington com vocês.
Boa, maravilha. Não, basicamente, uma história bem completa, repleta de pontes aéreas, acho que até por isso que tem tantos livros atrás de Tony Volpon ali, porque... viajou muito, gastou muitas milhas e pode ter tido muito tempo para ler. Renatão já deu um recado aqui importante que eu ia falar com o programa ao vivo, galera. Podem usar o chat aí para mandar perguntas. Estou vendo aqui, tem mais de 110 mil pessoas ao vivo. O Mil acho que escapou.
O Mil escapou.
Ah, beleza.
Felizmente não somos o Flow.
Podem mandar perguntas aí à vontade. Renatão, não sei se podemos começar pela pauta da semana.
Vamos
você quer puxar alguma
pela pauta
coisa?
Da semana, né? Ô, Tony, como o Salomão falou aí na abertura, a gente tem uma das semanas mais importantes aí, né, dos últimos tempos para a economia, que vai ter o FONC decidindo sobre os juros dos Estados Unidos, né? O Copom decidindo sobre os juros no Brasil e talvez ainda saia a esperadíssima nova regra fiscal do Brasil. Como é que está a sua expectativa para esses eventos aí? Acho que a gente pode começar pelo FONC, né? Porque teve uma mudança de visão nas últimas semanas aí por causa do que aconteceu com o SVB, né, o banco que faliu recentemente com um resgate aí dos depósitos por parte do Fed, né?
E até antes do resgate do SVB já estava tendo uma mudança para ficar mais hawkish, aí
exatamente,
veio
é
o
isso.
SVB e talvez deixou mais dovish novamente, né?
Quer dizer, o Fed está entre a cruz e a espada, né? De um lado, como vocês sabem, né, a economia parece que reacelerou nos Estados Unidos no início do ano, isso não estava na projeção dos economistas nem do Fed, a inflação também, a inflação ficou um pouco mais salgada, né? A gente estava vindo de quedas sucessivas mês a mês da inflação, vários recortes da inflação deram um certo repique, né, isso levou o mercado a precificar um Fed mais hawkish, né, levou o próprio Fed a indicar que voltar a aumentar o Fed Funds em 50 bases estava na mesa, né, então a gente teve essa meio virada hawkish, né, os juros subiram, né, a bolsa oscilou, né, a bolsa não tem caído, né, de maneira linear com esse tipo de evento, mas certamente a renda fixa sofreu bastante, né, trágico que chegou a cair de novo. Aí estava todo mundo nesse discurso de no landing, né? Quer dizer, então não era nem o pouso suave, nem o hard landing, né? Que seria o pouso forçado, né? Quando o avião basicamente, né, bate, bate e quebra. Mas a ideia é que o avião não ia pousar, né? Que a economia era simplesmente, você não teria nem do lado da atividade, nem do lado da inflação, realmente algum tipo de convergência do lado da atividade a seu potencial, do lado da inflação a meta, né? A meta sendo 2% nos Estados Unidos. Então, portanto, né, o Fed teria que realmente pisar no freio bem mais pesado, né? De uma certa maneira, a tese de no landing não faz sentido, né? Porque se a economia, de fato, entrar numa trajetória onde não há horizonte de convergência à meta, o Fed simplesmente vai ficar pisando no freio até que isso aconteça, né? Até se, de fato, se precisa causar uma recessão para que isso aconteça, tá? Então, mas a gente passaria por esse período, né? Então, né, vários, né, o pessoal que faz projeção, Fed Funds indo para 6, eu também escrevi alguns artigos, né, dizendo, olha, esse no landing aí, quer dizer, os caras vão ter que apertar muito a política monetária, mais do que esperado. Eu pessoalmente achava que Fed Funds ia para 6%. E aí aconteceu esses eventos dos bancos, tá? Isso para mim muda o cenário de maneira radical, né? Porque eu tenho falado bastante isso, né, no Twitter, especialmente, em alguns artigos, né? Existe um certo padrão de uma recessão. Quando você olha as recessões americanas, e você pode voltar até os anos 70, tá? Quase toda recessão é associada a algum tipo de evento financeiro, ou a quebra de um banco, né, ou um setor entra em parafuso, ou a quebra da bolsa, como foi 2000, né, com a quebra do Nasdaq. Então, a gente pode pegar todas as recessões, e você vai ver que sempre tem um certo padrão igual. Você começa com uma economia que está, né, muito aquecida, né, o Fed vai lá, começa a aumentar juros, né, esses juros começam a estressar o mercado e a economia, que é exatamente como a política monetária funciona. Aí, né, sobe a pressão, é como um terremoto, né? Essa ideia que a pressão fica aumentando, aí tem uma quebra não linear, acontece alguma coisa, um elo fraco dentro do sistema quebra, e esse evento acaba acelerando, né, o processo de ajuste na economia, né? Então, muitas vezes, você pode ver que, né, antes do evento, a economia está desacelerando, mas você ainda tem crescimento positivo e a inflação ainda está meio salgada. Aí você tem um evento, a economia acelera, né, e, de fato, entra em recessão, né, ele muda de fase, de um crescimento positivo, né, baixo, mas ainda positivo, para um crescimento negativo, e a inflação, que infelizmente é normalmente a última a reagir, começa a cair. E é aí que você vê alguma virada, né, de postura da parte do Banco Central. O que é que acontece normalmente, porém, é que quando o evento acontece, ele normalmente, né, de novo, é um padrão, tá? A autoridade monetária nega que aquele evento seja sistêmico, tá? Tende a ver aquela quebra como sendo alguma coisa ou setorial, né, ou específica daquela instituição, né? Então a gente vê no caso do SBV, né, e já está amplamente divulgado, era um banco mal gerenciado, tá? Então, né, sem negar, né, os caras estavam com uma carteira de título mal pensada, concentração de depósitos. Você pode jogar para o evento SBV e falar, não, isso aqui é um banco mal gerenciado, lógico que quebrou, né? Mas, na verdade, apesar disso ser de fato verdade, tá, ele é o exemplo do que eu estava falando, de que quando você começa a pressionar o sistema, o elo mais fraco quebra. Mas você tem que entender que essa pressão é sistêmica e vai começar a pegar o próximo ponto fraco, né? Então, a gente pode ver, né? SBV, teve aqueles outros bancos menores que quebraram nos Estados Unidos, aí passa para a Europa, né? O pessoal olha para o CS, o UBS compra, né, com a ajuda do Banco Central Suíço. Agora tem o First Republic nos Estados Unidos, que está sob pressão, a ação caiu para caramba hoje, tem que acontecer alguma coisa. Então, assim, aquela ideia, né? Quando você tem cinco coisas, né, dá para dizer que é sistêmico, tá? Que não é uma coisa específica, mas tem esse momento de negação, tanto da autoridade como do mercado, né? O mercado está não, né? O Fed vai resolver as coisas. E outra coisa que também acontece, é que a maioria dos economistas acham que isso não deveria impactar a política monetária. Não, ó, política monetária é uma coisa, né, essas coisas têm que ser endereçadas via medidas macroprudenciais, em gestão de liquidez, faz interferência no banco, né? E o Fed, o nosso Banco Central, o ECB, tem que seguir, né, aumentando juros, que a inflação está alta, etc. Então, tem esse momento também que você, né, começa a argumentar que essas coisas deviam ser separadas. O que acontece? A crise não acaba, ela pode ter refresco, talvez a gente vai ter um refresco nas próximas semanas, né? Essa questão desse First Republic for resolvido, vai ter que ser resolvido nas próximas horas ou dias, não tem jeito, tá? Pode ser que a gente tenha aquele refresco, como a gente teve em 2007, né? O Bear Stearns quebrou em 2007, vocês devem lembrar, JP Morgan comprou, né? O que aconteceu? Foi a mesma coisa. Ah, não, é um banco mal gerenciado, tomou muito risco. As pessoas não estavam vendo a quebra do Bear Stearns como sendo o primeiro sinal de uma crise sistêmica dentro do mercado financeiro. Também vindo de um aperto monetário bastante severo que estava acontecendo na época. Tá? Então, todo mundo esqueceu, a Bolsa voltou a subir. De fato, o SP500 fez uma máxima histórica. Na época, era máxima histórica. Alguns meses depois, aí veio o evento Lehman Brothers. Né? Então, pode ser que a mesma coisa aconteça, tá? Então, acho que a gente está observando o mesmo padrão histórico. Tá? Não é que a situação de hoje seja tão séria como 2008. Tá? Eu não acredito que seja. Mas tem muitas semelhanças e o mesmo padrão. Então, agora o Fed, o que eu acho que vai acontecer? O Fed, obviamente, está assustado. Né? Está vendo tudo isso acontecendo. Só que ainda está naquela fase de negação. Está, né, vindo a inflação muito salgada. Eu acho que eles vão fazer. Eu acho que eles vão aumentar 25. De fato, né, 25 bases, 50 está fora da mesa, tá? Então isso realmente acho que está descartado, ainda acho que eles devem aumentar 25, e aí eu acho que eles vão para um modo mais data dependent, né? Uhum. Tipo, ó, eu vou fazer 25, não sei se eu vou fazer mais, que é um pouquinho o que a ECB sinalizou hoje, né? A Lagarde falou algumas coisas um pouquinho nessa direção, olha, eu não vou me comprometer com fazer mais, porque eu não sei o que está bem acontecendo no sistema bancário. Isso pode até dar um alívio para o mercado. Mas a crise realmente só vai acabar, né, quando o mercado e os gestores da política econômica, de fato, perceberem, né, da política monetária, perceberem que isso é um evento que deve mudar, de fato, a direção da política monetária. Que essa separação bonita que funciona na teoria, no papel, dizer, ó, macroprudencial é uma coisa, política monetária é outra, é tudo muito bonito. E funciona em tempos normais. Em tempos normais, separa os dois, tem, né? O nosso Banco Central tem, vários bancos centrais têm, tem comitê de estabilidade financeira, comitê de política monetária, são diferentes comitês, reuniões diferentes, beleza, relatórios diferentes, tudo bem. Nada contra isso. Agora, quando essas coisas começam a acontecer, realmente vira tudo a mesma coisa, e isso vai impactar de fato, né, a trajetória de juros. Já está começando a ser, apesar da maioria dos economistas, né, estarem também nesse estado de negação, basta você abrir os jornais aqui no Brasil, lá fora, vai ver quantos economistas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o Banco Central tem que manter, né, sua política de juros, etc. e tal. A gente vai ver que, né, a curva de juros, de fato, já está começando a precificar isso, porque, como a gente vê muitas vezes, a curva vai primeiro e os economistas vão depois.
Bom, então só...
Resumindo.
O resumo é... Está na mesa subir os juros 25 pontos base, com uma chance menor manter o juro no patamar atual, que é 4,5, 4,75, né? Lá o Fed trabalha com uma banda de juro. A alta de 50 pontos está fora da mesa. Agora, quando você fala de mudança de direção, significa dizer que o Banco Central americano deve começar a falar de corte de juros no final do ano?
Não, eu acho que eles podem fazer, lembrando que os bancos centrais têm como metodologia, e há boas razões para isso, tá? É meio que andar devagarzinho, né? Então é muito raro você ir de falar, né? Você estava aumentando os juros, sinalizando que ia acelerar o ritmo, né? Lembrando, né, o Pau botou lá 50 na mesa. É muito difícil você ver, especialmente um banco central feito Fed, tem muita tradição, tem muito histórico, né? Trabalha dentro de um sistema de metas e com independência por muito tempo, coisas que não são verdade sobre o Banco Central Brasileiro, muito difícil você ter cavalo de pau. Tá? E certamente a crise que tem ocorrido nesse momento não é feito né, a crise final de 2008 ou 2020, né, que justificaria um cavalo de pau. Então, mas o que eu acho que pode acontecer são duas coisas, né? Uma mudança substancial da linguagem para reconhecer que estamos numa crise bancária, né? De novo, a autoridade monetária nunca quer admitir que há uma crise bancária porque tem medo que pode acelerar o pânico, né? Se o Powell chegar na TV e falar, gente, temos uma crise bancária, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Vai todo mundo para o banco sacar depósito, vai ser aquele caos. Por isso que eles ficam, não, tá tudo bem, né? Faz parte do processo, né? Obviamente as pessoas têm que ter um pouquinho de senso crítico, né? Quando elas ouçam isso e pensar, por que que esse cara está me falando isso quando está meio na cara que não está tudo bem, né? Mas, de qualquer maneira, eles podem reconhecer que isso pode e terá, de fato, impacto sobre a atividade econômica. E aí tem que ver, né? Lembrando que o Fed faz os famosos dot plots, né? Divulgam projeções do próprio comitê, projeções individuais, apesar que você não sabe quem está projetando o quê, sobre a trajetória futura de juros. O mercado estava trabalhando com a ideia que não somente que fazendo 25 ou 50 nessa reunião, isso antes da quebra dos bancos, 25 ou 50, que haveria um aumento da trajetória final, né, do pico de juros, mais para 5,75, né, talvez não 6 no primeiro momento, talvez alguns membros colocariam em 6, aqueles que são mais hawkish, né, mas que você teria um aumento nos dot plots, talvez isso não venha. Então, eu acho assim, há uma possibilidade, né, de você ter, né, via comunicação e via os dot plots, uma sinalização mais de cautela em relação a essa continuidade do aperto monetário. Isso, obviamente, seria o primeiro passo transitório para você, num segundo momento, de fato, começar a falar sobre corte de juros.
Boa. Os dot plots só para. É que é quase como se fosse uma cartelinha, né? Que os membros votantes vão colocando lá onde é que eles acham que vai, até onde que vai a taxa de juros, né? Você não sabe quem é quem ali que colocou, mas tem o número de membros lá do Fed, e aí cada um coloca suas apostas ali.
Deixa eu só tentar resumir mais uma outra coisa que o Tony falou, que eu achei muito interessante, e para conferir se eu entendi direito. Então, Tony, o padrão histórico é um aperto monetário, um elo mais fraco se rompe, aí tem os bancos centrais ficam ali numa negação, de uma crise, e aí uma crise sistêmica vem. A gente está onde nesse momento? Nesse momento de negação, seguindo esse padrão histórico?
Sim, basicamente isso, né? Essa ideia que ou é um problema específico de algumas instituições, né? Então, a política monetária deve seguir seu curso. Então, a gente está um pouquinho nesse momento de negação. Só abre o jornal, de novo, né? Você vê isso repetidamente sendo repetido também por vários economistas, analistas. Olha, isso não deve impactar a política monetária, etc. e tal, né? Mesmo argumento está sendo utilizado aqui no Brasil. Então, a gente está um pouquinho nesse momento de negação. Mas é importante dizer que nem sempre você acaba tendo uma crise feita em 2008. Então, para deixar muito claro, não estou dizendo, tá, que a gente vai ter uma crise feita em 2008. 2008 foi uma crise muito especial, muito específica, tá? 2008 não é padrão, nesse sentido, pela sua intensidade, né? O mais normal é que você tem esse tipo de evento, né? E você tem uma aceleração do processo recessionário. Então, não é necessariamente que você acaba tendo uma grande crise financeira, que obviamente causa uma recessão, né? Como foi 2008. De repente, consegue estancar a crise de alguma maneira, né? Só que os efeitos colaterais da crise aceleram o processo recessivo de tal maneira que você acaba tendo uma queda de juros mais rápido do que antes, em função dessa aceleração. Tá? Então, talvez seja, se eles conseguirem se, né, meio que controlar, né, essa parte de quebra de banco, vamos ver, né, porque o processo ainda está em curso, pode ser que a gente não tenha, de novo, uma grande crise, tá? Mas sim um processo que acelera a desaceleração da economia e, portanto, né, uma janela que talvez muita gente tinha fechado no início deste ano, em função da alta da inflação, que era ter corte de juros nos Estados Unidos ainda neste ano, eu acho que isso acaba sendo bastante mais provável em função desses eventos que aconteceram nessas últimas semanas.
Bom, então tá. Não dá para ficar otimista depois
Não.
de ouvir isso, mesmo o Tony deixando claro que não é, não é garantia que teremos uma nova crise, mas tem anda como crise, tem cheiro de crise.
Se veste como crise,
se veste cara como de crise. Vamos torcer para que só seja uma fantasia.
Outra coisa que é crise é o que vocês falaram, que é domingo vira dia útero. Tá? Quando domingo vira dia útero, você está em crise. Quem lembra ou viveu 2008, 2007, lembra muito bem disso.
Exato.
Né? É, domingo vira dia útero, exatamente isso.
Bom, pegando agora uma ponte aérea vindo para o Brasil, teremos a reunião do Copom. Era esperado que o arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad fosse entregue antes do Copom, acho que até com uma fator condicionante, né, para a equipe do Roberto Campos Neto já começar, no mínimo, pensar em queda de juros. Não sei se o arcabouço vai chegar a tempo, mas podemos falar de Copom, né? A grande expectativa é que o juro se mantenha, mas e nos 13,75%, a gente pode ver alguma coisa ali na comunicação pós-reunião. Você acha que tem espaço para surpresa na reunião do Copom, Tony? Ou esse 13,75 já está dado e o importante é acompanhar os detalhes ali nas linhas do comunicado?
É a mesma ideia, tá? Não vai ter surpresa, é 13,75. E aí vai depender, de novo, mesma coisa, tá? Como que eles vão discutir esses eventos, né? Como eles estão vendo isso impactando a trajetória futura, né, projetada por eles da inflação, né? Acho que eles têm que falar alguma coisa da questão fiscal, tendo ou não. Lembrando que, né, o Haddad já teve um encontro com o Roberto Campos Neto e já mostrou, né, o que seria a proposta, pelo menos a proposta inicial, né, que eles estão trabalhando. A gente sabe que essa proposta vai ser mexida, muito provavelmente de alguma maneira, mas o BC não está totalmente fora do circuito de informação sobre qual será, de fato, essa proposta. Então, aí tem que ver como eles vão lidar com isso, obviamente, né, depois dos eventos que a gente teve no início do ano, né, as críticas vindo do governo ao BC, né, o BC agora, eu acho que está ciente que, independentemente do fato do BC ter autonomia formal definida em lei, não é um castelo, né, não é uma ilha, eles têm que conversar com o governo. Né. Então, assim, não querendo justificar as críticas que foram jogadas em cima nem da instituição, nem do seu presidente, mas, né, não pode ficar naquela coisa que não é comigo, né, eu acho que eles têm que manter um diálogo constante, né, com o governo e com o Ministério da Fazenda, para tentar explicar, né, especialmente quando você tem essa grande divergência de visões de mundo, como você tem entre, pelo menos, né, não necessariamente na Fazenda, apesar que a gente sabe que, né, que a Fazenda, a grande maioria dos economistas da Fazenda são de um corte mais heterodoxo, mas também tem um presidente, né, que, diferentemente do último presidente, ele se envolve nessas questões, né, como a gente já sabemos muito bem, mas isso era verdade também quando ele foi presidente nos primeiros dois mandatos, né, e tem que explicar o que a instituição está fazendo, por que está fazendo, né, se não está baixando os juros, por quê, né, e quais as condições que seriam necessárias para isso de fato acontecer. Então, talvez não seja uma coisa que eles colocam na ata ou no comunicado, talvez seja prematuro, obviamente, falar de queda de juros, né, mas eu acho que essa conversa tem que ser contínua, espero que ela esteja de fato sendo feita para diminuir o que pode ser, né, uma volta a ter muito ruído entre governo e BC, com resultado da quarta-feira. Eu particularmente acho que o BC deveria também, né, sair um pouquinho desse estado de negação e reconhecer os prováveis impactos desses eventos sobre a economia global, e, né, lembrando que a economia brasileira também não é uma ilha, não é um castelo, se lá fora já podemos, né, ter cheiro de crise e recessão, isso vai acabar impactando a gente também, e deve, de fato, isso deve levar. Eu ficarei negativamente surpreendido, se isso não acontecer, a uma mudança no balanço de riscos, né? Como o Banco Central está descrevendo os diferentes riscos positivos e negativos para a trajetória da inflação. Então, no mínimo, eu esperaria, né, uma reescrever, né, aquele trecho no comunicado e na ata também, que fala do balanço de risco, reconhecendo esses riscos, dando essa primeira sinalização, né, que também a gente está abrindo, de fato, uma janela para queda de juros no Brasil.
Tony, quanto as duas situações de Brasil e Estados Unidos são semelhantes? Você citou aí já que nenhuma economia é uma ilha, né? Mas no Brasil a gente teve também, está tendo casos, não são empresas financeiras, né? Mas a gente está tendo empresas que estão aí, usando o seu termo, elos fracos já estão se rompendo, né? Isso, existe alguma semelhança entre o que aconteceu com Americanas,
Light, Marisa? Exatamente. Só que aqui o que aconteceu, né? O processo aqui foi um pouco diferente. A gente tem um sistema bancário muito diferente. Os Estados Unidos tem 4 mil bancos.
Uhum.
Te dá uma ideia, né? Muita gente não sabe disso. Você tem os bancões, todos nós conhecemos, né? Citi, Bank of America, JP Morgan. Aí tem toda uma estrutura de bancos, né, grandes, regionais, como era o Silicon Valley Bank, né? Indo para baixo, até bancos bem menores. Então, que é um problema, né? Porque regular 4 mil bancos não é tarefa fácil. Mas, de qualquer maneira, a gente não tem isso no Brasil, né? Então, o nosso sistema é muito mais concentrado. Eu acho que a nossa estrutura de regulação também é melhor que a americana. Nisso, a gente consegue ser melhor que os americanos, né? Então, o problema, eu acho, não está no setor bancário. O que a gente viu é mais problema no setor corporativo. Agora, a causa do problema é o mesmo, né? A gente, como os americanos, a gente derrubou a taxa Selic, né, de maneira excessiva no ciclo de queda. Isso gerou todo um incentivo para o investidor brasileiro é muito mais rápido que o americano, né? Porque os americanos agora estão descobrindo, o cara está pagando 0,30 no meu depósito, quando o Fed Funds está acima de 4%. Por que eu não tiro esse dinheiro de lá e boto num T-bill para ganhar 4%? Ou Money Market Fund? Então, o americano está fazendo alguma coisa, né? Isso está gerando estresse no sistema bancário, né? Porque agora está na cabeça das pessoas, né? Que o brasileiro já faz naturalmente. Tá? Então, a gente derrubou muito a Selic, teve aquele boom de crédito corporativo, que as pessoas queriam algum tipo de taxa maior, né? Isso sem incentivou as empresas a tomarem níveis de alavancagem maior, porque tinha uma oferta maior, a preço melhor, né? Todo mundo lá batendo, né? Todos os bancos batendo porta nas empresas, vamos fazer uma emissão, toma aqui um empréstimo, minha área de fundos está captando para caramba, precisa de produto, vamos lá, vamos fazer produto, né? Então, o elo entre o asset manager e o investment banker, né, os asset managers dizendo, investment banker, gera produto, tá chovendo dinheiro aqui dentro, tem que botar em algum lugar. Né? Aí você começa a ter uma sobrealavancagem, uma alavancagem que você não teria caso isso não estivesse acontecendo. Aí que acontece, né? De repente, ups, né? Ups, I did it again, né? Lembrando a grande canção da Britney. A inflação não é transitória, vamos começar a subir juros, você vai de 2 para 13. Né, em todo aquele mundo de farto crédito barato, desaparece do dia para a noite, só que agora, né, temos que viver com, né, o legacy de toda essa sobrealavancagem. Então, muito concentrado, obviamente, no setor corporativo. Né, aí, né, como também nos Estados Unidos houve eventos onde, como estava dizendo, né, quebra o elo mais fraco, teve ciclos onde isso também veio com, né, escândalos contábeis, né? Então, por exemplo, no ciclo de 2000, você teve a quebra do Nasdaq, mas você também teve a quebra de duas grandes empresas da época por irregularidades contábeis, a WorldCom e a Enron, né? Uma no setor de energia, outra no setor de telecomunicação. As duas quebraram, né, que acelerou e piorou muito a recessão daquele momento, tá? Então, aqui, feito nos Estados Unidos, você também tem uma questão de padrão, tá? Eu acho que é importante se pensar em termos de padrão. Padrão é o mesmo, tá? Só que aqui, diferentemente de lá, os elos mais fracos estão no setor corporativo e não no setor bancário. Por isso que eu acho que não tem risco de crise bancária no Brasil, tá? Agora, todo mundo sabe, né, que o crédito para o setor corporativo, pessoa física também, está ficando mais escasso, está ficando mais caro. Se isso é um credit crunch ou não, é um pouquinho uma questão semântica, tá? Vários economistas, não é um credit crunch. Depende de como você quer definir credit crunch, né? Então, se você quer pensar naquelas coisas mais extremas, como foi 2008, eu acho que muita gente tem 2008 na cabeça, né? E aquilo foi muito mais extremo. Então, aquilo foi uma parada súbita de crédito. Não chegamos a nada feito aquilo. Tá? Então, obviamente, se você tem aquilo na cabeça como sendo a definição de credit crunch, pode dizer que não está ocorrendo um credit crunch. Agora, quando você olha para vários índices de volume, direcionamento e custo, realmente está muito mais apertado. Tá? Então, se entrando na semântica, né, se é um credit crunch ou não, claramente, tá, isso para mim é um desses, de novo, eventos aceleradores de ciclo, tá? Feito está ocorrendo nos Estados Unidos, mas lá no setor bancário, que acabam, de novo, acelerando o ciclo, né? E, portanto, né, se a história final disso, de fato, é uma história recessiva, um resultado recessivo, essa recessão vai chegar mais cedo.
Deixa eu trazer uma pergunta aqui da audiência, aliás, audiência bem grande aí, agradecer aí todo mundo. Pedir também encarecidamente que deixem um like nesse vídeo, porque aí vocês ensinam o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para outras pessoas que também querem saber sobre finanças. A referência musical do Tony foi a Britney Spears, grande Britney Spears, né? A Britney Spears e Oops, I Did It Again. Alexandre Assaf perguntou, voltando aqui para falar de Banco Central Brasileiro, Tony, ele perguntou se você vê uma chance de pedido de demissão do Roberto Campos Neto com tantas pressões do PT e demais, né? Só, acho que tantas pressões, a gente tem visto aí algumas declarações, tá marcado para amanhã, né? Vai ter uma manifestação pedindo a queda dos juros, né? Enfim, não é o pessoal aqui da Faria Lima, né?
Não, que acho que não vai ser
aqui. Não é a turma rentista aqui, não é, que não consegue bater o CDI. Mas, Tony, falando sério aí, você acha que esse risco aí do Roberto Campos Neto pedir o chapéu e sair já diminuiu, já foi maior, já meio que acertaram um pouco o discurso ali entre ele e o governo? Como é que você vê isso?
A primeira coisa é que isso é do fórum íntimo dele, tá? Não tem a mínima ideia. Todo mundo tem um breaking point, né? Não aguento mais, vou para casa. Não sei onde é o breaking point dele. Não tem a mínima ideia, realmente. Agora, a única coisa que pode dizer é o seguinte, né? Se você quer ser uma pessoa popular, não vá para o Banco Central. O Banco Central é o cara feia, né? Acaba a festa cedo. Eu sei, quando eu estive no Banco Central, eu era continuamente atacado por dois senadores. Tá? O tempo inteiro. Né? Na mídia, na CAI, né? O Tombini ia na CAI, ele só ficava me atacando pessoalmente, né? Não era teórico, não, né? Falava meu nome, né? E não é agradável. Agora, naquela época eu estava pregando para ter uma política monetária ainda mais apertada, né? Eu votei várias vezes, a Selic estava lá estacionada em 14,25, eu queria aumentar mais a Selic, eu queria de fato levar a Selic daquela época para algo mais perto de 16. Fui voto vencido, mas ficava lá meio fazendo um argumento, e esses dois senadores, um do PSDB e um do PT, para te dar uma ideia. A crítica à minha pessoa era cross party, né? Vários partidos, não era só de uma ala política. Mas você tem que aguentar, com boca fechada, é isso mesmo, eles são senadores, né? Tem todo o direito de criticar você. Eu acho que as críticas eram injustas, tá? Mas isso era a minha opinião. E é isso mesmo, tem que aguentar, não é para ser popular, entendeu? É para fazer o trabalho correto, muitas vezes é muito duro, e só talvez, nunca sempre necessariamente será reconhecido depois, mas é isso mesmo. Então, assim, quando o presidente Lula critica o Roberto Campos Neto, eu vejo isso com total naturalidade, né? É muito natural, e de novo, em outros países é a mesma coisa, isso não é uma coisa tupiniquim, brasileira. Fico um pouquinho espantado com a reação de algumas pessoas no nosso mercado que acham isso um absurdo, meu Deus, o mundo vai acabar, olha o que o Lula está falando. Olha o que o Trump falava sobre o Paulo. Qual a diferença? Uhum. Não vejo nenhuma, né? Então, né, ser criticado pela classe política como você está aumentando os juros, acho que faz parte do jogo. De novo, se você não aguenta isso, né, te torna uma pessoa muito infeliz, de repente você não deveria ter aceito o cargo no Banco Central.
Só um complemento a isso, Tony, a gente entrevistou umas semanas atrás Foi um episódio bônus que a gente soltou com o Daniel Wades. Ele é gestor do Kawa Invest, Kawa Capital Management, né?
Acho que é isso.
É um brasileiro que mora nos Estados Unidos há um bom tempo, né? E foi bem legal esse papo, porque é como se a gente estivesse conversando com um gringo, só que em português, né? E ele falou, essa coisa de criticar a política monetária do Banco Central não é uma exclusividade tupiniquim, né? Você vê aí isso à torta e à direita aí nos Estados Unidos, né? Então, isso não deveria ser...
Na Europa, qualquer lugar, isso é... O Volcker, né? Que hoje é um herói, né? Hoje o Volcker controlou a grande inflação americana. Depois disso, você teve 20 anos de crescimento acelerado, né? O Volcker, quando ele estava aumentando os juros, tinha protesto na casa dele, mandavam bomba para o Fed. Não é vida fácil. Não é, por isso que é bom ter independência ou autonomia, né, sobre instrumento. Independência é outra coisa. Tá? Até falo, não usem o termo, eu mesmo uso. Mas é bom ter essa autonomia para te dar um pouquinho de segurança jurídica, pelo menos. Agora, segurança jurídica não quer dizer que ninguém pode te criticar, né, que você, né, não pode sofrer uma crise. É para levar porrada o tempo inteiro mesmo e aguentar. Acho que é normal. Não conheço o fórum íntimo de ninguém do Cupom, né? Mas acho que todos eles são pessoas experientes, né? E sabiam que isso faz parte do cargo. Então, assim, por isso que eu particularmente não acho que o Roberto Campos Neto vai pedir demissão, mas, de novo, não sei, né? Mas eu acho que, de novo, não é uma pessoa que entrou lá achando que ia ser, né, mil maravilhas o tempo inteiro, porque nunca é.
Ô Tony, agora entrando no terceiro ponto aqui, né, da tríplice coroa que deve ter nessa quarta-feira, falando sobre o novo arcabouço fiscal, né? O Brasil abriu mão aí do teto de gastos, né, de uma maneira, enfim, lá desde o ano passado, tivemos alguns eventos aí, e agora o ministro Fernando Haddad prometeu um novo arcabouço fiscal para o Brasil, né? O que esse arcabouço fiscal precisa ter para que o Brasil comece a ter uma queda de juros? O que não pode faltar de jeito nenhum?
Sei exatamente, né? Mas em termos de formulação, eu acho que há várias formulações possíveis, né? Não tem uma regra, um conjunto de regra única, né? Mas eu acho que o resultado tem que ser um onde os agentes olham, né, para aquela regra e, primeiro ponto, né? Acredito que essa regra, de fato, levará a uma estabilidade, né, da trajetória fiscal, né, que vai impedir, impedido do ponto de vista de probabilidade, tá? Porque não existe regra que, né, com certeza vai impedir, né, que você tenha uma trajetória explosiva da dívida. Mas uma regra que você olha e fala, olha, na grande maioria dos casos, dos estados e cenários possíveis, né, essa regra vai, de fato, impedir que a gente tenha uma trajetória exclusiva. A segunda coisa é que ela seja politicamente viável, porque, bem da verdade, né, a gente pode falar, gastar muito tempo falando sobre o teto, mas, bem da verdade, né, acho que a experiência com a regra de teto foi que, quando a regra de teto era um limite, um limitador verdadeiro, a gente achava maneiras de burlar a regra. E sempre tinha uma razão, pandemia, isso, aquilo, né? Sempre tinha uma razão, a gente sempre acha uma razão, né? Então não é uma regra boa, uma regra que não tem viabilidade política, que não é fruto natural, né? Ou uma consequência do resultado eleitoral e do equilíbrio político que a gente tem, né? Não vai funcionar. Então pode ser uma regra boa no papel, né? Então no papel, bem legal. Só que se a gente sabe que não vai funcionar, não vai impactar positivamente o mercado, né? Que é o que você gostaria de ter, especialmente nesse momento onde a gente está procurando e precisa, de fato, achar uma janela para queda de juros. Obviamente, né, todos esses eventos recentes geram um ceticismo muito grande no mercado financeiro, tá? Uma coisa que está bagunçando muito o cenário é o fato que, quando a gente, por exemplo, olha para as expectativas de inflação subindo, a gente não sabe exatamente o que é dívida fiscal, o que é dúvida sobre o Banco Central e o que é expectativa de mudança de meta. Né? E eu não sei como o Banco Central vai lidar, né, com essa incerteza de leitura para tomar uma decisão sobre a política monetária depois de saber qual é a regra. Né? Porque eu acho que, num primeiro momento, a regra, de fato, é muito improvável, a meu ver, pelo menos, vamos ver o que vai acontecer, que a regra tenha um grande impacto positivo meramente quando ela seja anunciada. Tá? Então tem um espaço aí de frustração entre o governo achando que entregou e o Banco Central dizendo, olha, mas não impactou as expectativas, porém eu não posso fazer nada na Selic. Né? Então o Banco Central tem que ter um pouco de... tem que ir de novo, né? A vida não está fácil lá em Brasília. O Banco Central vai ter que ver como vai lidar com isso, tá? Porque essas coisas agora estão meio confundidas, né? Mas isso de novo vai ser, né, a grande história que a gente vai seguir nas próximas semanas e meses.
Chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp do Caio, do Terraço Econômico. Um abraço para ele, acompanhando a audiência alto nível aí. O Caio Augusto, ele pediu para fazer uma pergunta para o Volpon. Eu achei muito interessante essa pergunta. É sobre a comunicação do Banco Central com a política. Aí ele falou que se você enxerga uma forma de normalizar isso no Brasil. Porque ele deu até o exemplo nos Estados Unidos, o Powell vai de tempos em tempos no Senado para falar, né? Ele tem uma agenda, né, pré-definida para falar com os políticos e não causa todo esse barulho que a gente tem visto aqui no Brasil. Né? Aí ele pediu para perguntar se, segundo você, Tony, isso teria que partir do governo, do legislativo, ou seria mais interessante que partisse do próprio Banco Central, essa maneira de estruturar melhor uma comunicação entre Banco Central e classe política?
Eu acho que tem que ter mudanças nessa comunicação e com a sociedade como um todo. Eu acho que o Banco Central, ele fica muito fechado, né, numa bolha com a Faria Lima. Tá? Então, eu sei que o Roberto Campos Neto aparentemente é uma pessoa que sai mais para falar com mais deputados, etc. e tal. Talvez ele tenha um trânsito pessoal maior fora da bolha, tá? Mas eu acho que essas coisas deviam ser institucionais, isto é, independentemente de quem seja o presidente do Banco Central, que de fato você esteja conversando com o mercado financeiro, isso é importante, então não estou criticando, né, que, né, o presidente do Banco Central, os diretores da instituição falem com o mercado financeiro, mas tem que falar com o setor corporativo, tem que falar com o resto da sociedade. Isso é uma coisa que o Fed tem feito com o Powell, tá? O Powell, tá? A gente podia discutir isso, tá? Desde 2018, ele tem feito várias mudanças e tentado levar, né, explicar para o povão mesmo, ok? O que o Fed está fazendo e por que ele está fazendo, tá? Obviamente com a pandemia bagunçou um pouquinho essa comunicação mais no varejo, mas antes da pandemia ele estava fazendo isso, ele fazia reunião em ginásio e qualquer pessoa podia ir lá conversar com ele. Dá um exemplo? Uhum. Tá? Então, acho que o BC, eu acho que tem que ter muita coisa, e obviamente são processos, tá? Então, você tem que ficar aperfeiçoando o tempo inteiro, né? Não é que você chega a um estado ótimo e para.
Sim.
Tá? Mas eu acho que tem muito espaço ainda para você aumentar e melhorar a comunicação entre BC e a sociedade como um todo, não somente com a classe política. E eu diria, olha, política monetária, que trabalha basicamente via como a comunicação, né, muito, 90%, o Bernanke fala isso, né, 90% de política monetária é comunicação, não é o que você faz nos juros. Né? Tem muito, muito espaço para isso ser melhorado, de fato, por parte do nosso Banco Central.
Ô, Tony, ouvindo sua resposta, eu lembrei de dois episódios aqui no Brasil, né? O primeiro foi, acho que foi no final da gestão do Willam Goldfein, que ele fez uma live com a Natália Arcuri. E acho que foi uma tentativa, né, de falar com fora da bolha, né? Porque a gente olhou na época e falou, nossa, mas o que, que ele vai fazer uma live com a fundadora do Me Poupe, né, pra falar de Selic e tudo mais, foi até um pouquinho, foi bem diferente, né? E aí, vindo pra cá, a gente teve recentemente o Roberto Campos Neto no Roda Viva. Eu achei que foi uma entrevista muito importante, e de fato ele tinha que ir lá, mas eu fiquei pensando na Dona Sofia, minha mãe, assistindo a entrevista, e eu tenho certeza que ela não deve ter entendido nada que o Roberto Campos Neto falou ali na comunicação com os jornalistas do Roda Viva, né? Acho que foi aquela coisa de... Ele pode até tentar furar a bolha, mas ele ainda fala como se estivesse na bolha, né? Aquela entrevista me passou um pouco isso.
É, lembrando que aquela entrevista estava no momento do auge da pressão e tinha um direcionamento. Ele estava fazendo uma entrevista pro governo. Tá?
Uhum.
Não era para dona de casa. Isso não impede que, de fato, haja uma tentativa, né? Obviamente, com uma linguagem muito diferente. E pode ser que, de novo, por exemplo, eu nem sei como eu faria. Se eu tivesse no lugar dele, vou querer explicar essas coisas para uma dona de casa, o que eu ia falar? Mas aí você procura pessoas que fazem essa comunicação profissionalmente, entendeu? Jornalistas, gente de propaganda, enfim, você aprende como falar, você desenvolve uma estratégia de comunicação para tentar atingir esse segmento. Então, não são coisas impossíveis, entendeu? Não é que a pessoa tem que ter um dom, um talento, não, eu sou um cara super comunicativo, etc. Não, vai lá, pega esse especialista, desenvolve essa estratégia e executa a estratégia, tá? Para as pessoas entenderem o que o Banco Central está fazendo. Uma coisa que os americanos e o Fed sabem muito bem, se você ler, escuta o pessoal do Fed, né, tem vários livros, né, que demonstram isso também. O Fed sabe que sua independência é muito, que essa independência pode acabar em qualquer momento, tá? É só o Congresso passar uma lei e acabou a independência do Fed, tá? Então, essa independência depende muito da capacidade do Fed continuamente explicar de por que está fazendo isso, né? De tal maneira que fica protegido do que seriam ataques especulativos, né, e oportunistas contra a instituição. Então, todo mundo sabe que toda vez que o Fed vai subir juros, vai ter esses ataques. Tá? Você se protege disso explicando que está fazendo isso. Você não vai agradar a todos os críticos, sem sombra de dúvida, e não é, vamos dizer, o propósito da comunicação agradar os críticos, eles vão continuar a te criticar. Tá? De novo, isso faz parte. E, de novo, muitas vezes pessoalmente também faz parte, mas você começa a criar mais um entendimento, né, entre diferentes segmentos de por que você está fazendo isso. Não é por acaso que o Powell, de uma maneira repetida o tempo inteiro, né, só basta você escutar as falas dele, que uma coisa que ele fica repetindo é: estamos combatendo a inflação porque a inflação é alguma coisa que impacta mais as pessoas mais humildes, né, que é verdade. Inflação, quem tem dinheiro na Né? Quem tem sofisticação financeira se protege da inflação. Né? Quem não tem, não se protege. E ele fala isso, tá? Então, ele está trabalhando para essa pessoa também, tá? E pode gerar, pode ter uma recessão, pode ter um custo, certamente, mas no final do dia, tem um processo inflacionário, inflação muito mais alta, tá? Quem vai pagar o preço é a pessoa mais pobre.
Ô Tony, você citou aí a questão do Banco Central falar muito com a Faria Lima, né, de ficar numa bolha ali. E existe mesmo essa crítica, né, principalmente do lado mais progressista e do lado mais heterodoxo, de que o Banco Central, na hora de fazer as políticas dele, só leva em consideração as expectativas do mercado financeiro. Você concorda com essa crítica? E se sim, como é que deveria ser?
O problema é que a composição do Focus, basicamente mercado financeiro, não tem muito. E faz sentido, né? Porque lá está o grande repositório de especialistas que fazem projeção. Então, né? Eu acho que o Banco Central tem que ter um senso crítico ao Focus. Tá? O Focus erra pra caramba, vários estudos já demonstram isso. Ele tem seu valor, mas ele não é preditivo desta maneira, tá? Ele tem viés, acho que isso também é muito claro, você pode demonstrar isso do ponto de vista estatístico, então não é uma mera opinião, né? A gente sabe que tem um viés de visão de mundo ideológico dentro do mercado financeiro, como tem em qualquer outro grupo, tá? Você sai do mercado financeiro e vai para o mundo acadêmico, também tem um viés, também tem limitações, né? Então não é que um é melhor que o outro, mas acho que o Banco Central, em sua composição, tá, em sua interlocução, tá, de novo, tem que sair um pouquinho da bolha, falar com mais gente, ter uma composição diferente. Então, acho que essa coisa de só ter gente do mercado financeiro e gente do BC no cupom é alguma coisa que deveria mudar, do ponto de vista institucional. Não é assim em outros bancos centrais, Esses são uma jabuticaba brasileira, tá? Só olhar o Fed, só olhar o ECB, enfim, olha os outros bancos centrais, não é assim, tá? Então, eu acho que isso também tem que ser revisto, né, no futuro, né, essa questão da composição, tá? De tal maneira que você não está preso a uma visão de mundo, tá? Então, acho que essas críticas são válidas, tá? Agora, isso não quer dizer que não deve falar com o mercado financeiro. Você, lógico, tem que falar com o mercado financeiro. O mercado financeiro é super importante em qualquer economia, especialmente com uma economia financializada como é a brasileira, né? De todos os mercados emergentes, a gente tem um mercado financeiro mais sofisticado. Esse mercado financeiro é mais sofisticado que o chinês, que o coreano, qualquer um que você queira mencionar, entendeu? Então, não é como você vai controlar a inflação sem falar com o mercado. Obviamente tem que falar com o mercado, mas isso não quer dizer que você tem que falar exclusivamente com o mercado.
Bom, beleza. Desse jeito, 6 horas em ponto, com 270 mil pessoas ao vivo acompanhando. Gente que está acompanhando aí no YouTube, deixa aí o seu like para esse vídeo ser enviado para mais pessoas. Vamos encerrar aqui a primeira parte do episódio 37, porque o Tony estará de volta com a gente na quinta-feira também, às 17 horas, horário de Brasília, junto também com o Bruno Marques, gestor macro da XP, para falar sobre esses 3 eventos que a gente vai ter na semana, talvez 2, porque o arcabouço fiscal talvez não saia, mas a gente vai ver um pouco da reação no mercado e do que esperar daqui para frente, porque, como percebemos, embora esteja bem no radar o que pode acontecer, né, talvez no FOMC que está um pouco mais em aberto, é muito importante a gente ver qual vai ser a comunicação pós-decisão e até a reação dos mercados. Tony, obrigado pela participação e a gente se vê na quinta-feira, beleza?
Valeu, obrigado, gente. Até quinta. Boa sorte a todos.
Valeu, boa sorte. É uma boa frase, adorei. Renatão, boa sorte pra você também. Valeu. Quinta-feira a gente se vê. Pessoal, até quinta-feira aqui nesse mesmo Bate Horário e Bate Canal. Beijo grande.